Hoje nós vamos falar a importância da palavra de Deus. Então eu peguei 10 pontos que falam sobre a importância da palavra de Deus. Ok? Vamos começar pelo primeiro ponto. A importância da palavra de Deus é a chave para o bom sucesso. A meditação regular na palavra de Deus e a confissão consistente dia e noite, além da obediência, darão a você um bom sucesso na vida. Vamos ler o texto? Josué capítulo 1, versículo 8. Olha que interessante o que esse texto fala. Josué capítulo 1, versículo 8. Amém? Olha o que diz. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Ponto. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha que legal. Josué 1, 8. Não tem como falar que não existe bênção na leitura e na meditação da palavra. Olha o que Josué falou. Não deixe de falar as palavras desse livro, não deixe de pronunciá-las, não deixe de meditar nelas de dia e de noite. Está sempre pensando, mastigando a palavra de Deus. Para quê? Para que você cumpra o que está escrito. E aí, depois do ponto, vem: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha que interessante. Então, meditar, pregar, ensinar a palavra de Deus vai te ajudar a entender, no caso, a viver o que está escrito nesse livro, que aí você lê ali para que você cumpra fielmente o que está escrito, e os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha que interessante. Então, ler, ensinar e meditar faz com que eu cumpra e também prospere. Você sabia que tem uma divisão, não lembro muito bem como é, mas eu sei que tem métodos de aprendizado. Por exemplo, tem a leitura, tem a audição e tem o ensino. E aí, dentro desses três, o ensinar é que você consegue memorizar melhor alguma coisa. Mesmo que você não saiba totalmente. Olha que interessante. Você pega uma matéria que você nunca viu. E aí você senta com alguém e tenta passar aquilo que você entendeu da matéria que você nunca viu. Vai te ajudar a melhorar o entendimento. Por quê? Porque você vai arrumar um jeito de ensinar para alguém. Tu vai ter que arrumar um jeito para a pessoa aprender. Nessa de que tu tenta arrumar um jeito para ela aprender, tu vai acabar facilitando o teu entendimento sobre aquela matéria. Então, interessante não é só pregar, mas sentar, gastar um tempo e ensinar, explicar. Fazer com que a pessoa, depois de uma conversa contigo, ela fale: ah, entendi o que estava escrito naquele texto. E aí você vai sair mais edificado do que entrou. 2. Será a palavra do Altíssimo quem te levará à salvação. Lembra que nós falamos na última aula? Que a palavra de Deus, ela te mostra o caminho, ela te ajuda a chegar nesse lugar. Vamos lá, Romanos 10, versículo 13 ao 15, e o outro, outra pessoa abre Salmos 119, verso 41. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão quem não, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Olha que texto magnífico. Vai, Salmo 119, 41. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação. E aí, na versão de Camila, o texto é promessa, não é? No final. E aí eu fui procurar em outra versão, a RC, que é Almeida Revisada e Corrigida, está escrito segundo a tua palavra. Então você vai ver que a palavra do Senhor, ela nos leva à salvação, nos leva a encontrar, nos leva a desenvolver. Então, se eu não tenho um bom relacionamento com a palavra, eu vou ser sempre um crente que tem falta de algo. Como uma pessoa que não é bem nutrida. Você olha e bate. Cara, ela é muito magra para a altura que ela tem. Ou a afeição dela é sempre triste, ou ela é muito mirrada. Então, parece que falta algo. Então, o crente que não se relaciona com a palavra é um crente que tem faltas. Está faltando algo nele. Ele não está 100%. Ele não está bem. Tá? Então, um crente que não tem relacionamento com a palavra automaticamente não se relaciona com o propósito ou anda na promessa do Senhor. 3. A importância da palavra de Deus em nossa vida ocorre porque ela é o seu caminho para a fé. A fé vem pela escuta contínua da palavra de Deus, não por qualquer outro meio. Acho que você já sabe qual é o texto que a gente vai citar. Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu citei, acho que foi na primeira aula sobre a palavra, ou foi a última aula sobre o jejum, não lembro. Mas eu citei uma coisa que eu sei que foi dada pelo Espírito Santo e eu achei muito interessante depois. A palavra de Deus, ela é como se fosse um livro de direito. Ou a lei que rege o mundo, digamos assim. Eu quero usar esse exemplo. Quanto mais você souber desse livro, mais coisas você vai descobrir que você pode e não pode fazer. Ok? Então, se você for um perito na lei do Senhor, você vai aprender que tem muitas coisas que você pode, de forma legal, adquirir e muitas coisas, de forma legal, que você não pode tocar. Se você tiver um bom conhecimento da palavra de Deus, você vai andar em lugares mais altos do que aqueles que não têm. E aí você vai ver o texto dizendo, de sorte que a fé vem pelo ouvir. Então, quer dizer, se eu não ouço, eu não tenho fé. Não existe fé se eu não ouço a palavra de Deus. E como é que eu posso ouvir a palavra de Deus? Eu posso escutar a pregação, eu posso ouvir louvores que prego, que sejam louvores bíblicos. Eu posso, na igreja, na escola dominical, pregações da igreja, dos cultos, eu posso estar perto de alguém que fale, que ensine sobre a palavra. Eu posso ouvir podcast sobre a palavra. Tudo isso vai gerar fé. É como se você fosse alguém com fome e a palavra fosse o alimento que vai te nutrir, que vai te ajudar a crescer, a desenvolver, a curar dores, a curar feridas, a tirar inflamações. Tudo isso através de uma boa alimentação, que é a palavra de Deus. Então, eu estou passando uma situação muito difícil. Como é que eu faço para vencer essa situação? Primeiro, eu tenho que ter fé. Eu preciso acreditar que Deus vai agir. Se eu não crer que Deus vai agir, então eu vou lutar em vão. Só que aí, quando você tem acesso à palavra, a palavra ela te dá a capacidade de acreditar que é possível. Eu estou num momento muito difícil. Eu estou vendo a tempestade para todos os lados. Eu preciso crer que Ele vai vir andando sobre as águas e vai acalmar a tempestade para que eu saia do buraco. Mas isso só vai acontecer quando eu tiver fé que é movida através da palavra de Deus. Então eu tenho que ter um contato maior com a palavra do Senhor. Eu preciso ouvir a palavra do Senhor para que o meu corpo, a minha alma, o meu espírito venha crescendo e desenvolvendo. 4. É a sua água de purificação. A palavra de Deus é um agente de limpeza. Efésios capítulo 5, versículo 26. Diz assim, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Então, o poder que a palavra tem de purificação, de limpeza. Então, a palavra de Deus, ela tem esse poder de purificar e de limpar algo que está errado. Eu gosto de usar alguns exemplos. Se alguém cresceu no lar ruim, onde tinha muito palavrão, muita contenda, muita desgraça, só coisa ruim. Você cresce com a mentalidade de que o palavrão é correto, porque você viu normalizado uma casa onde tem muito adultério, você olha para aquilo e fala, isso é normal, não tem problema. Uma casa onde há muita agressão, isso é normal, não tem problema. Então, é bem provável que você replique isso quando você casar e tiver a tua família, quando tiver adulto. Qual é o poder que a palavra tem de limpeza? É você sentar e falar, caramba, Deus odeia um homem violento. Deus odeia um homem que tem palavras torpes. Olha que interessante, você vai ler isso na Bíblia. Irmãos, não usem de palavras torpes. Paulo fala isso. E palavras torpes, o seu original é palavras chulas, palavrão. Entende? Então, Paulo ele vai utilizar desse termo, e aí você vai perceber, falar palavrão não vem de Deus, ter uma família desorganizada, com desordem, com briga, com confusão, não vem de Deus, e aí você vai buscar agradá-lo, e aí automaticamente a palavra de Deus começa a fazer uma revolução dentro de nós. Por isso que é normal você ver um crente que acabou de se converter lutando para não falar palavrão, para ter uma vida regrada, uma vida direita. E aí uma das coisas que glorifica o nome do Senhor é exatamente a gente ter uma vida íntegra e reta. Entendeu? Quando a pessoa tem uma vida íntegra e reta, ela está mostrando que a palavra de Deus tem uma capacidade de purificação. Porque quem faz essa mudança? A palavra. O auxílio do Espírito Santo. Porque quando a gente erra, ele já vem e nos confronta. E aí a gente fala, caramba, pô, aquela palavra que eu li de manhã, tô fazendo tudo errado. Pô, prometi ao Senhor que eu não ia falhar. Pô, falei com Deus que eu não ia mais errar. E olha aí, eu caindo de novo. Então a palavra, ela tem essa capacidade de purificar e de limpar. 5. A palavra do Altíssimo vai trazer de volta para você o poder da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. A palavra que os crentes pregam é uma palavra de reconciliação. Nós precisamos também ter na ponta da nossa língua, no pregar o evangelho, essa palavra de reconciliação. Então você vai ver, ó, 2 Coríntios 5, 19, diz assim, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, por isso que nós temos a capacidade de levar as boas novas. E essas boas novas são a palavra de reconciliação. Então, quando a gente vai pregar para alguém, a gente está falando, olha, tem como voltar. Você andou por caminhos tortuosos, por caminhos que desagradavam a Deus, mas é possível porque ele enviou o seu filho para você voltar para ele, para você se reconciliar com ele. Então, a palavra de Deus é uma palavra de reconciliação. Então, já vimos que a palavra de Deus, ela tem poder para reconciliar, é água de purificação, ela nos dá fé para poder crer, nos leva à salvação e nos transforma e nos faz ter se tornarmos pessoas bem-sucedidas. Alguma dúvida? Não, né? 6. A palavra do Eterno sempre foi e será a proteção principal contra o pecado. Abre aí sua Bíblia, Salmo 119, versículo 11. É um texto muito conhecido. Tem até um louvor em cima desse texto. É um dos textos mais lindos da palavra de Deus. 119, verso 11. Salmo 119, verso 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Você sabe lá no Monte Sinai, Êxodo 20, você vai ver que Deus explica a aparição dele no monte. Por que que o monte fumegou? Por que que a terra tremeu? Por que que o povo ficou com muito medo? E aí Deus explica, eu vim dessa forma para que tivessem temor, para que não pecassem contra mim. Naquele momento, Deus estava dando as tábuas da lei. Deus estava liberando os 10 mandamentos sobre o povo. Então não tinha palavra ainda. Então o salmista aqui, que na minha concepção estudando foi Esdras. Qual é o contexto do Salmo 119? É o povo indo cativeiro à Babilônia. E aí você, vou deixar até um dever de casa aqui pra gente, essa semana, ler todo o Salmo 119. Você vai ver uma devoção à palavra de Deus. Alguém que amava estudar e tentar viver da melhor forma possível a palavra de Deus. Então, o dever de casa. Salmo 119, leia todo. É o maior texto da Bíblia. E todo o texto de Salmo 119 fala sobre a palavra de Deus. Então, olha que poema, que poesia. Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Significa que foi alguém que estudou tanto a palavra de Deus, inculcou tanto a palavra de Deus, que ele entendia que se o pecado viesse à porta, ele não ia precisar correr para abrir um livro, porque já estava guardado no coração dele. Ele inculcou a palavra, ele guardou no coração, ao ponto de, se alguém viesse fazer algo contra, ele já sabia o que não podia e o que podia fazer. Então, eu acho que esse seria o relacionamento mais correto que um cristão deveria ter com a palavra de Deus. Um relacionamento tão intenso que livraria ele do pecado. 7. Olha que interessante também. A palavra de Deus é uma palavra de profecia mais segura. Né? Abre aí comigo. 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção como a uma candeia que brilha em lugar escuro até que o dia se clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Está falando das escrituras. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Lembra que naquela época não existia Novo Testamento? Era só o Antigo Testamento? Por enquanto, tá? O Novo estava sendo escrito. E ele utiliza, né, daquela divisão que eu falei, Pentateuco e o Livro dos Profetas. Então ele se utiliza disso para dizer, temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E se vocês farão bem, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção. O que é prestar atenção? Focar. Abrir os olhos e ler com clareza. E aí ele explica, quem fizer isso, quem prestar atenção, quem olhar com clareza, como uma candeia, como uma lanterna que brilha em lugar escuro até que clareie o dia e a estrela da alva, que é o sol, ilumine o coração de vocês. Olha que interessante. Então, a palavra de Deus, se você prestar atenção, ela serve como uma lanterna para os dias escuros, que te protege na escuridão até o sol nascer. Até que o sol possa iluminar os caminhos onde você anda. Mas enquanto não há sol, a palavra de Deus ilumina teu caminho. Então não tem como ter dúvida se nós andamos pautados na palavra de Deus. Os apóstolos estudavam e viviam pautados na palavra do Senhor. Não tinha palavra maior, não tinha profecia maior. A maior profecia, na ideia dos apóstolos, era a palavra de Deus. Ok? 8. A palavra de Deus é o seu acesso à vida de Deus. A palavra de Deus é palavra da vida. Filipenses 2,16. Diz assim, retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem ter me esforçado inutilmente. Olha que interessante. E você consegue ter, falando agora quase que pessoal, você consegue ter a certeza de que aquilo que você está fazendo hoje vai reverberar, vai gritar para a vida eterna? Você vai receber algum galardão daquilo que você está fazendo? Ou não, ah, eu tô de luta em luta, de batalha em batalha, não tô vivendo nada sobrenatural ainda. Ou você já tá entendendo que aquilo que a palavra tá gerando em você vai gritar na eternidade. Você vai deixar algum legado, alguma coisa, alguma diferença na vida de alguém. Ou não, ainda tá correndo em círculos. Irmãos, por que que é importante a palavra de Deus? Além de tudo aquilo que a gente já está falando, nós estamos vivendo em uma geração de pessoas muito agitadas. E a voz de Deus, ela não é uma voz que opera na agitação, na bagunça. Quando Elias, ele teve que ouvir ao Senhor, passou uma tempestade, passou um terremoto e ele não ouviu. Ele ouviu quando veio a calmaria. Então nós estamos nessa correria. E por conta dessa correria, nós não temos mais esperado o tempo de Deus para as coisas. Não temos mais paciência. E aí fazemos escolhas erradas. Eu ouvi uma pregação hoje, eu achei muito, muito, muito interessante. O pastor falava assim: eu oro, peço a Deus algo, Deus usa alguém e fala: olha, Deus mandou te dizer que tu vai ganhar um carro. Lembra? Tô ouvindo falando? Você vai ganhar um carro. Aí no dia seguinte você corre para uma agência e faz uma prestação financiamento em 60 vezes. Aí ele falou assim: Deus me livre um presente desse. Se é presente, é presente. Agora, se Deus falou: não, eu vou abrir a porta, vou te dar uma capacidade, vou te prosperar a pagar o financiamento de um carro novo, porque eu quero te honrar, amém. Então você consegue entender? A gente quer dar o nosso jeito. Tudo aquilo que é feito por esforço nosso não é Isaac, é Ismael. Vocês gostam, né? Vocês gostam das palavras de efeito. Já muda logo o ambiente. A Miquela no tanque. Tudo aquilo que é feito por nosso esforço não é Isaac, é Ismael. Qual foi a profecia? No, na próxima vez que nós voltarmos, Sara estará grávida. E qual foi a ideia da bendita? Se junta com a H, minha serva. E resolve o problema. Esse é o relato atual da nossa geração. Uma geração que não espera a promessa e tenta dar um jeito. E aí o que que acontece? Ismael aparece, ela fica com ciúme porque H começa a judiar dela, humilhá-la, porque agora ela tem um filho de Abraão. E aí ela fala para Abraão: olha o que que você fez. Abraão, eu fiz. Eu estava tranquilo. Você arrumou esse problema para mim, foi eu que fiz. E aí gerou alguém fora da promessa. Sabe o que é interessante? Deus tirou a promessa. Isaac veio, não veio? Mas uma família teve que sofrer. Então não dê jeito para as coisas de Deus. Espera o tempo. Irmão, não tem coisa, não tem maldição maior do que você tentar antecipar aquilo que Deus falou que vai fazer. Eu vi também uma coisa interessante, que é: no dia que Deus te prometeu algo, ele pensou em você numa posição. E aí você sai da posição para dar teu jeito, no dia que chega o tempo da promessa, você não vai estar lá para receber. Então, se Deus falou, fica posicionado. Espera o tempo chegar. Espera o tempo chegar para Deus honrar da forma que ele quer. Espera o tempo certo. Uma coisa interessante que está acontecendo nos dias atuais é a quantidade de divórcio. Tudo porque gera Ismael. Tudo porque gera Ismael. Porque não tem a paciência de esperar o tempo do Senhor para as coisas acontecerem. Então nós precisamos ligar esse alerta para tudo. Às vezes a gente faz alianças que não deve, agimos de formas erradas, por impulso. A nossa carne maldita tenta levar a gente para impulsos que não vêm da parte de Deus, tudo gerando Ismael ao invés de ser Isaac. Então, voltando ao texto, Filipenses 2,16: retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Retendo, de novo. Olha como a palavra de Deus é insistente nisso aqui. Retendo, guardando, cucando, meditando. tudo sempre a mesma coisa. Retendo, guardando, meditando, inculcando tudo para você ter um relacionamento com a palavra. Um relacionamento insistente com a palavra de Deus. 9. Saiba que a palavra de Deus é a sua arma de vitória. Sabendo que a palavra de Deus, ou saiba que a palavra de Deus é a sua arma de vitória. Vamos lá? Efésios 6:17. Quero ver você adivinhar que texto é esse. Efésios 6:17, que fala que a palavra de Deus é a arma de vitória. Já dá pra saber, né? Essa é fácil, né? Arma de vitória. Aqui. Exatamente. Então a palavra é o quê nas armas espirituais? A espada. Use o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é como uma espada, que serve para quê? Espada serve para quê? Para defender ou para atacar? Atacar. Quem é doido de usar a espada para se defender? Não faz nem sentido, né? Exatamente. Existe uma arma apropriada para defesa. E existe uma arma apropriada para ataque. E por que que eu usaria a palavra como arma para ataque? Porque existe uma guerra. Se existe uma guerra, eu tomo, eu levo, eu sou atingido e eu também atinjo. Não tem como vencer. Olha que uma coisa simples que eu vou falar, que talvez a gente nunca pensou nisso. Numa batalha espiritual, eu vou vencer a guerra com jejum, oração ou com a palavra? Segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia. Com a palavra. Então não existe guerra a ser travada se eu só usar a oração, se eu só fazer o jejum, ou, na verdade, se eu só usar a palavra, vence, porque a Bíblia está dizendo que é. Mas o ideal é oração, jejum e palavra. Por quê? Porque a oração e o jejum faz com que a palavra seja feita com mais eficácia. O que não pode acontecer é eu só oro, eu só jejum e não tenho palavra. Por isso que eu não concordo muito com movimentos de só oração. Por quê? Porque a oração eu recebo, mas eu preciso trabalhar. Eu preciso colocar no campo. Então, eu fico olhando. Às vezes, o que me incomoda, e hoje eu entendi isso, e até conversando com a Camila, com a Ítala aqui, eu pude perceber esse panorama. Às vezes, a gente quer buscar o Senhor porque a ideia é ter experiência, ver as coisas do Antigo Testamento acontecendo e tal, da igreja primitiva. Mas aí, isso vai gerar em nós um povo que só quer saber de tempo. Entendeu? Eu só quero buscar, então vou ser povo de tempo. Porque o que faz eu ir para fora e fazer uma revolução é com a palavra. O que uma prefeitura precisa? A palavra. Precisa pegar a palavra de Deus e colocar em campo. Na prefeitura, no estado, no trabalho onde você está. A palavra de Deus tem que ser colocada nesses lugares. O que é mais fácil? Você fazer uma oração no teu trabalho ou citar um versículo? Citar um versículo. O 10. A palavra é a sua esperança realizável. Salmo, olha de novo. Salmo 119:81. Estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação. Mas na tua palavra eu depositei a minha esperança. Olha que interessante, olha que lindo. Estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação, mas na tua palavra eu depositei a minha esperança. Então a palavra do Senhor tem esperança. Então quando tiver tudo muito ruim, corre para a palavra de Deus. Faça se cumprir a palavra de Deus na tua vida. Senta e fala: Senhor, eu tenho esperança de que coisas boas irão acontecer. O Senhor está trabalhando a meu favor, o Senhor me deu promessa. Teve uma experiência uma vez, eu estava lendo o texto normal de Gênesis. E aí eu li quando Deus dá a promessa a Abraão e fala assim com Abraão: bendita serás a tua descendência, eu abençoarei os que te abençoarem e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e tu serás bendito por toda a terra. Cara, quando eu li aquele texto, eu comecei a chorar. Parece que eu ouvi uma voz entrando dentro da minha casa e falando aquele texto para mim. Eu falei: meu Deus, que coisa forte. Então eu posso dizer que Deus falou comigo aquele dia. E eu estava lendo a palavra. Deus faz promessas para você em cima da palavra. Senhor, a situação está difícil. Eu não sou muito adepto, mas acontece muito, quase toda vez que você fizer. Senhor, eu estou confuso, eu não sei para que lado eu devo seguir, eu estou pensativo, me dá uma direção. E aí você abre a escritura e vai cair na direção que você precisa. Não tem como, isso é muito de Deus. Então, a gente precisa viver esse tipo de relacionamento, ok?